Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Reiki Guia Prático para a Cura Energética Plus de 100 Tratamentos, de Karen Frazier. É um manual de espiritualidade e práticas integrativas voltado à aplicação cotidiana do Reiki. Publicado no Brasil pela Mantra, o livro combina uma apresentação introdutória da tradição Reiki com instruções ilustradas sobre posições das mãos, auto-aplicação e atendimento a outras pessoas. Seu propósito central não é oferecer uma formação completa, nem substituir as sintonizações tradicionalmente conduzidas por um mestre habilitado. A própria proposta é funcionar como material complementar e guia de consulta. Frazier organiza o conteúdo em torno da ideia de Reiki como prática de canalização de energia universal, linguagem própria dessa tradição. Propõe protocolos para situações físicas, mentais e emocionais recorrentes. Também amplia o escopo para aplicações em crianças, animais, plantas e alimentos, além de sugerir recursos como meditação, música, afirmações, cristais e óleos essenciais. Assim, a obra privilegia a operacionalização, transforma princípios gerais em rotinas e sequências de prática para leitores interessados em autocuidado energético ou atuação terapêutica. Complementar. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Reiki é apresentado como prática complementar, não como substituto de cuidados médicos ou formação. O enquadramento do livro é decisivo para entender seus limites e sua utilidade. Karen Frazier trata o Reiki segundo a tradição de cura energética, uma prática baseada na imposição ou aproximação das mãos e na intenção de canalizar energia. Esse vocabulário expressa uma perspectiva espiritual e terapêutica complementar, não um modelo de diagnóstico clínico ou de tratamento médico comprovado para doenças. Portanto, os protocolos descritos devem ser lidos como formas de bem-estar, relaxamento, atenção corporal e organização ritual da prática, sem abandonar acompanhamento profissional em casos de sintomas persistentes, emergências ou condições de saúde mental e física. A autora também delimita o papel do próprio livro, ele não realiza sintonizações e não substitui o aprendizado tradicional com um mestre de Reiki nos níveis de formação. Essa ressalva diferencia um guia prático de um curso certificador. Posições de mão, sequências e sugestões de aplicação podem ser estudadas por leitura. Mas o processo de transmissão e iniciação valorizado por escolas de Reiki requer ensino direto. Ao explicitar essa fronteira, a obra se coloca como apoio à prática já iniciada ou como introdução informada para curiosos. O ganho do leitor está menos em promessas de resultado e mais na possibilidade de estruturar sessões de modo consistente, consciente e compatível com seus limites. Em segundo lugar, instruções de mãos e autoaplicação convertem princípios abstratos em uma rotina observável. Uma característica prática do guia é traduzir a filosofia do Reiki em procedimentos corporais concretos. Em vez de permanecer apenas na história da técnica ou em explicações sobre energia, o livro descreve posições das mãos para aplicação em si mesmo e em outra pessoa, com apoio visual. Essa escolha responde a uma dificuldade comum de iniciantes saber como iniciar uma sessão, em que regiões repousar as mãos e como manter uma sequência sem improvisar inteiramente. A autoaplicação ocupa posição relevante, porque permite que o praticante desenvolva regularidade sem depender de um atendente. Como prática de atenção, ela pode criar um intervalo deliberado para perceber respiração, tensão, cansaço e estado emocional. O valor do método, nesse plano, está na repetição de um ritual de pausa e cuidado, não na garantia de que determinadas posições resolvam uma condição específica. Ao passar ao atendimento de terceiros, a lógica muda além da técnica. Entra um consentimento, comunicação respeitosa, conforto físico, privacidade e reconhecimento dos limites do praticante. As ilustrações e o passo a passo favorecem clareza, mas não dispensam adaptação responsável. Pessoas com dor, mobilidade reduzida ou desconforto com toque podem requerer posições alternativas ou aplicação sem contato. Desse modo, o livro privilegia uma prática organizada, enquanto a boa aplicação exige atenção ao contexto e às necessidades de cada pessoa. Em terceiro lugar, os mais de 100 protocolos funcionam como repertório de consulta para situações do cotidiano. O elemento que mais distingue a obra é sua proposta de reunir mais de 100 tratamentos ou protocolos de reiki, em vez de oferecer somente um esquema universal de sessão. Frazier apresenta sugestões direcionadas a situações diversas, que vão de fadiga e desconfortos recorrentes a questões emocionais, como práticas ligadas ao perdão. A abrangência torna o livro especialmente adequado como referência. O leitor pode localizar um tema e consultar uma sequência de aplicação, em vez de reconstruir o processo a partir de princípios gerais a cada vez. Essa organização, porém, deve ser interpretada com critério. A existência de um protocolo para um problema de saúde não significa que reiki seja cura comprovada, substitua diagnóstico ou produza o mesmo efeito para todas as pessoas. Protocolos podem ajudar a dar forma à intenção, à duração e à atenção dedicada a uma sessão, mas não validam por si mesmos uma relação causal entre a prática e a resolução de doenças. O uso mais responsável do repertório é integrá-lo a hábitos de autocuidado e, quando pertinente, ao cuidado clínico convencional. Para terapeutas complementares, a variedade também reforça a necessidade de não transformar um roteiro em prescrição. O protocolo é ponto de partida, não avaliação individual. A força editorial do livro está justamente nessa combinação de amplitude temática e formato consultável, que favorece a aplicação metódica sem exigir que o leitor memorize um grande número de sequências. Em quarto lugar, a ampliação para crianças, animais, plantas e alimentos revela uma visão holística da prática. Frazier não restringe o reiki à sessão entre dois adultos. O livro inclui orientações para aplicação em crianças, animais, plantas e alimentos, ampliando a prática para contextos domésticos e para uma concepção holística de cuidado. Essa extensão é coerente com correntes de reiki que entendem a energia como disponível para diferentes seres e objetos do cotidiano. Contudo, cada campo exige uma leitura distinta dos seus limites, sobretudo quando se trata de pessoas ou animais sob responsabilidade de terceiros. No caso de crianças, a aplicação deve depender da autorização e do conforto da criança e de seus responsáveis, sem substituir a avaliação pediátrica ou psicológica. Com animais, cuidado veterinário permanece indispensável, especialmente diante de mudanças de comportamento, dor, lesões ou perda de apetite. Uma prática energética pode ser entendida, no máximo, como um momento calmo de presença, nunca como alternativa à assistência veterinária. Já as práticas voltadas a plantas e alimentos têm caráter principalmente simbólico ou ritual, pois não estabelecem evidência de alteração nutricional, sanitária ou terapêutica do objeto tratado. A contribuição do livro está em mostrar como praticantes atribuem continuidade ao reiki em sua rotina e não em demonstrar eficácia universal dessas aplicações. Ao leitor analítico, essa parte evidencia que o guia aborda uma visão de mundo, além de uma técnica manual atenção. Intenção e cuidado são projetados para variados vínculos e ambientes. Por último, meditação, música, afirmações, cristais e óleos essenciais aparecem como recursos de ambientação. Além da imposição de mãos, o livro associa cada tratamento a técnicas complementares, entre elas meditação, música, afirmações positivas, cristais e óleos essenciais. Essa integração torna a proposta mais ampla do que um manual técnico de posições. Uma sessão pode ser estruturada como experiência sensorial e contemplativa. A meditação e a música, por exemplo, podem ajudar algumas pessoas a desacelerar, concentrar-se e estabelecer uma transição entre a rotina e o momento de prática. Afirmações podem funcionar como formulações de intenção, desde que não sejam confundidas com soluções para problemas complexos. Já cristais e óleos essenciais pertencem a repertórios terapêuticos e simbólicos próprios. O livro os indica para equilíbrio energético, mas tais associações não equivalem à comprovação clínica de tratamento. Óleos essenciais merecem cautela adicional, podem causar irritação, alergias, interações ou riscos quando usados de modo inadequado em crianças, gestantes, animais ou pessoas com condições específicas. Devem ser empregados apenas com informações seguras sobre diluição, via de uso e contraindicações. Ingerir óleos sem orientação qualificada não é recomendável. Os cristais, por sua vez, podem ter valor pessoal, estético ou ritual, mas não substituem cuidados de saúde. Ao reunir esses elementos, Frazier oferece opções para personalizar o ambiente e o significado da sessão. O benefício prático do capítulo é permitir escolhas conscientes. Seu limite é exigir do leitor distinção entre experiência subjetiva, preferência espiritual e alegação terapêutica verificável. Em conclusão, Reiki Guia Prático para a Cura Energética Plus de 100 tratamentos é indicado sobretudo para leitores que já frequentam ou pretendem conhecer o universo do Reiki e desejam um material organizado para consulta. Pode ser útil a iniciantes que procuram visualizar posições de mãos e compreender o vocabulário básico da prática, bem como a praticantes em formação que querem reunir ideias de sessões e recursos de ambientação. Terapeutas holísticos podem encontrar nele um repertório amplo, desde que atuem com ética, consentimento e comunicação transparente sobre o caráter complementar do Reiki. Seu benefício mais concreto é editorial e metodológico, o volume transforma uma prática frequentemente transmitida de forma oral ou em cursos em um guia acessível, ilustrado e voltado a usos específicos. A variedade de mais de 100 protocolos, somada às aplicações para pessoas, animais, plantas e alimentos, dá ao livro um alcance incomum entre introduções breves sobre Reiki. Ele também se diferencia por incorporar meditação, música, afirmações, cristais e óleos essenciais como componentes opcionais de uma rotina de cuidado energético. Ao mesmo tempo, a leitura mais proveitosa requer discernimento. O livro não fornece sintonização, não substitui formação com mestre e não deve ser usado como justificativa para adiar diagnóstico ou tratamento médico, psicológico ou veterinário. Comparado a obras mais históricas ou estritamente filosóficas sobre Reiki, destaca-se pela orientação de uso imediato e pelo formato de manual. Comparado a manuais que fazem promessas amplas de cura, sua ressalva sobre o papel suplementar da obra oferece um limite importante para situar a prática com responsabilidade. Se você quiser apoiar Karen Fraser, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!